todos a bordo do Máquina do Tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Okitok.
E eu sou o Leandro.
E segurem-se suas poltronas, passageiros, porque esse programa promete ser nervoso.
Muito nervoso, Okitok. Que seleção foi essa?
É a seleção do ano de 1990. Um ano nervoso, um ano com raiva.
É um ano from hell.
É pra sair da frente de qualquer DeLorean, porque nego tá passando com tudo a muito mais que 88 milhas por hora.
Pô, e eu ouvi falar que tem gente no teto sem roupa.
Se preparando pra correr pelado, pra apostar corrida com a gente.
Mas tudo isso nós só vamos ouvir
depois dos e-mails.
E-mails.
E-mails, muitos e-mails, Okitok! E-mails desgovernados! E-mails para caramba referentes ao programa anterior, onde o capacitor de fluxo pirou de vez. O primeiro e-mail do Almighty!
Esse pane no capacitor de fluxo gerou altas confusões nesse DeLorean do barulho.
Na sessão da tarde.
Por coincidência, eu ouvi o Dizzy & Dust anteontem. Conheci o Midnight Oil quando encontrei o primeiro álbum da banda, original por R$10.
R$10, na minha mãe R$10.
Comprou a cegas e gostou muito o Almighty, rapaz, olha só.
E aí, tô te falando que o primeiro disco do Midnight Oil é maneiro?
O mesmo aconteceu com os primeiros álbuns dos Secos e Molhados, olha só, clássico, clássico dos bailes.
Muito bom.
E Living Color, deu sorte. O Almighty também comenta sobre a versão do Alabama Song do David Bowie, falando que ficou meio parecido com Richard Cheese. E que gostou muito, cara. Eu não acho Richard, eu acho total Mike Patton, cara.
Eu também.
Se neste final de semana passou na TV todos os filmes do De Volta para o Futuro. Não tem jeito. Quando começa a música tema, já espero vocês gritando. E todos a bordo da Máquina do Tempo. Na hora do baile nem se fala. Isto. Tamo de volta e você acabou de ouvir
o e-mail do Almighty.
Vocês se apropriaram dessa música. É, não, não. Na verdade, fica tranquilo que a gente paga todos os direitos autorais, tá tudo em dia.
Exatamente.
Carnê tá tudo em dia.
É, a gente devolve o DeLorean sempre com o tanque cheio.
É, o título de capitalização tá tudo correto. E o próximo e-mail é da Flávia Abreu.
Flavinha Rain, que participou aqui, que fez aquele histórico programa do Faith No More com a gente.
Pois é, né? Olha ela aqui de volta, rapaz. Queridos tripulantes da Máquina do Tempo, grande ideia da Viagem às Escuras. Não foi ideia. Aconteceu, tava quebrado. A gente não tinha o que fazer. O capacitor de fluxo tava frenético, hein? Johnny Winter, Queen, Jethro Tull, tanta coisa boa. A entrevista foi esclarecedora. Não é que o Ian tem razão.
Eu falei.
Eu acabei esquecendo de comentar isso no programa, ou deixei meio que pra lá. Eu me lembro de uma vez, há muitos anos atrás, eu conversando com o BG, que participou aqui de um programa conosco, foi, se eu não me engano, 1972 pelo BG.
Clássico.
E ele falava que clássico era tão bom, porque ele tem toda a base da música. Então isso, você encontra referências a ela em todos os outros estilos. No rock, no pop, tudo meio que tem alguma influência ou referência ao clássico. Ela ainda fala do The Doors, que foi fantástico, grande versão do David Bowie tocando The Doors, né, Alabama Song, que foi bem experimental.
Qualquer coisa que pareça Mike Patton, é claro que ela vai adorar.
E já que vocês falaram de Mike Patton, vocês sabem que eu adoro. Uma grande influência dele é Frank Zappa. Não lembro de já ter ouvido aqui no Máquina.
Nós já tocamos umas duas vezes, cara. Estamos realmente devendo. Uma do Models of Invention e outra com o Frank Zappa solo.
Exatamente. Podemos tentar aqui uma nova oportunidade. Vamos ver pra onde que nós vamos, né? Quais as próximas viagens. E ela ficou curiosa para saber como foram sorteadas essas músicas.
Cara, quem sorteou não foi a gente, foi o capacitor. O dia que a gente entender a língua dele, a gente pergunta.
Muito bom, muito bom. O próximo e-mail é do Marcelo Salgado.
Olha aí, cara, que honra receber e-mail de Marcelo Salgado do Pode Comer.
Há muito estou devendo um e-mail para o melhor podcast musical de todos os tempos e do tempo de todos os tempos do mundo, do tempo universal. E o tempo aqui foi proposital.
Olha só. Bonito isso, hein? Bonito, essa, né? Conjugação.
Muito legal. Acho que a dedicação e o amor que vocês têm pela música fica evidente em cada programa e isso nos empolga a ouvir, descobrir e redescobrir bandas, movimentos, astros e belíssimas canções.
E canções não tão belíssimas assim como a gente vai ouvir nesse programa de hoje, né? Se prepara.
É, olha só, Marcelo, esse programa tá foda. O conhecimento e a informação que vocês trazem enriquecem nossa sabedoria musical e nos torna verdadeiros especialistas sobre rock em rodas de bar. Só se for em rodas de bar mesmo, cara, porque é onde dá pra falar essas merdas todas.
Não tente participar de um quiz cultural com isso, com as informações que a gente dá.
Ele ainda complementa aqui falando que espera que o Máquina dure mais 800 edições. Aí, ó, aqui, mais 800 edições, literalmente.
Eu tô já pronto do Máquina do Tempo. 800 edições, Leon. Ana Kushner morreu.
Hein?
Show! Vitrola!
Valeu, Marcelo, muito obrigado pelo seu e-mail. Obrigado mesmo, meu amigo.
E é isso aí, Marcelo, valeu. E concordo contigo, Iron Maiden é foda.
Olha só, isso aí não vou nem comentar, né, cara? Eu, como já falei mais de 10 milhões de vezes, eu sou totalmente suspeito em relação ao Iron. Outro e-mail que nós temos é do Danilo Ribeiro.
Pô, me emocionei com esse do Danilo, cara.
Aqui quem fala é o Dan Ribeiro, de São Paulo, capital. E queria dizer que roubei sim as chaves do DeLorean e fiz uma visita todos os anos que vocês visitaram durante esse tempo de máquina.
E voltou vivo pra contar a história?
Muitas datas bacanas, algumas nem tanto, mas continua sendo muito do caralho.
Danilo, te prepara que a gente vai fazer uma segunda parada em todos esses anos, hein?
Exatamente, cara. Mas nem tudo aí foi esgotado. Tem muita coisa pra se falar ainda e se ouvir.
Com certeza.
E aqui tem a bomba do Danilo, cara. Isso que abalou nossos corações. Provavelmente vocês nem perceberam a foto do DeLorean. E aqui está a prova dos principais ouvintes do Máquina. Ele criou uma comunidade. Eu não sei se é comunidade, eu não conheço muito Leste FM. Mas ele criou um grupo, uma comunidade de ouvintes da Máquina do Tempo na Leste FM.
É. É uma rádio Máquina do Tempo. Enfim, eu também não entendo muito, eu não sou de fazer uso do Leste FM, mas eu entrei aqui, cara, no link que ele passou, a gente vai botar o link aí no post também pra vocês conferirem. Cara, eu fiquei emocionado de ver bastante gente ali dentro dessa comunidade, dentro dessa página ali. Só até uma lágrima agora.
Pô, eu fiquei muito satisfeito, cara. Pô, Dan, depois explica aí pra gente, ou através do comentário, ou um outro e-mail, se não tiver muito trabalho. Como é que funciona isso? Se é um RSS, ou seja, então toda a Máquina do Tempo que a gente publica automaticamente aparece lá também. Eu achei muito legal, muito obrigado. A gente vai botar o link aí. É, e começar a divulgar pras pessoas participarem, né, Ok?
Com certeza, cara. Danilo, está oficializado. Esta é a comunidade, grupo, rádio, seja o que for, oficial do Máquina do Tempo dentro do Leste FM. A bola tá na tua mão, maluco. Te vira.
Muito obrigado, Dan. Muito obrigado mesmo, meu irmão. E a Thalita Rodrigues tem pé de direito de resposta, TikTok.
Mas pode que a gente não fez nenhuma pergunta.
E ela fala diretamente com você. Ó, vocês errados me zoando aí. É você. Errado sempre é você, cara.
Claro, a culpa é sempre do TikTok.
Ela finalmente se identifica, fala que se mudou do Acre e tá morando em São Paulo e tomou a pílula de rejuvenescimento, largou os 602 anos, agora tá com 23.
Pô, me dá essa receita aí depois.
Não adianta, ó, que com quem nasceu com 80, não tem pra onde voltar, meu irmão. Já era.
Como assim não tem pra onde voltar? Eu sou Benjamin Button, rapaz.
Voltando aqui ao e-mail da Thalita. Então, nada é tão ruim que não possa piorar. E para vocês verem que eu não tenho medo de revelar minhas preferências bizarras, vou dizer o que eu ganhei enquanto minha irmã mais velha se divertia com o disco de Vamp e o do Coelho lá.
Meu Deus, o do Coelho lá. Respeito com o Johnny Bunny, pô.
Não, cara, agora é o disco do Coelhinho. Acabou esse papo de Johnny Bunny.
Coitado do Johnny Boy.
Thalita era uma criança que gostava muito de Jovem Guarda. Chegou até mesmo a ganhar um LP dos Vips.
Uau!
Muito descolado esse Vips, mora.
Um abraço, cara.
E ela questiona aqui a integridade do capacitor. Fala que achou o capacitor de fluxo meio comprado para fazer essa viagem no episódio de Random.
Como assim?
Como assim?
Como assim? Julgar a integridade deste aparelho milagroso que te faz levar a viagens temporais musicais toda semana? Em mais de um ano, em quase 2 anos de Máquina do Tempo, você vê este capacitor passar por apenas um lapso, um defeito, que nos leva a anos fantásticos. Em um único programa, você ainda vem novidade, cara. Integridade deste milagroso aparelho, deste milagroso veículo.
Sem comentários, cara.
Data Vênia, Meritíssimo. Poxa.
Ela fala que não rolou nada vergonhoso. Você acha que na playlist do capacitor tem coisas vergonhosas?
Você acha que a gente vai tocar Restart aqui? É muita falta de sacanagem.
E ela continua aqui falando que duvido que aí no fundo da máquina não tenha uma baladinha do Bon Jovi ou uns gritinhos do Sebastian Bach.
Não, cara, a gente deixou isso tudo com a Cláudia Simas.
Exatamente. Ela gosta de Bon Jovi, de Skid Row, e sugere que a gente faça um programa com as melhores bandas ruins do mundo.
A gente já tem.
Hard Rock Farofa. Exatamente. Tem um link aí no post, pode ir lá ouvir.
Você vai se deliciar com as melhores piores bandas do mundo. Todas elas que você gosta muito mais, estão tudo lá. Skid Row, Bon Jovi, Twisted Sisters. O que mais que tem lá? Que eu nem me lembro mais agora desse ponto.
Eu acho que ele nem existiu, pra mim é um surto. Ela também comenta aqui da versão polêmica de Alabama Song do Boi, falando que adora o Boi, mas que não engoliu essa versão, que não rolou, que não colou, né, essa versão.
Mas quer ouvir Boi Jovem e Skid Rolha.
E confessa que ela tem um Atari em casa, mas que não é da época dela. Outra coisa que é da irmã, olha só. É. Mas que o Mega Drive velho de guerra está guardado e funcional, walkie-talkie.
Meu Mega Drive!
Muito obrigado, Thalita, valeu mesmo. E pra fechar nossa leitura de e-mail, aquele que este programa será incontrolável vai ouvir esta edição 85 e, por favor, escute no final de semana onde você não possa ser demitido. Chincoio, é pro seu bem, cara. Não mistura esta edição com o um ambiente profissional.
Chico, é um conselho de amigo, cara. Faz isso não, tá?
Não vai dar certo. Esse capacitor de vocês está meio viciado, hein? Parece o shuffle do meu player que mesmo com 200 GB de MP3 teme tocar as mesmas músicas dos Beatles e do Bad Religion.
Querendo duvidar da integridade da porra do capacitor. Assim não dá, Leandro. Assim não dá, é muita falta de sacanagem. Olha, essa família Restart não vai deixar barato, viu?
Fiquei muito feliz com os comentários sobre o Pure Gen. Depois dessa, vocês faturaram um gelinho no Orkut. Foi um programa muito... Foi um programa muito bem equilibrado, com corridas peladeias e belas caminhadas saltitantes com Don't Stop Me Now, no meu disco favorito do Queen, que eu tenho um vinil com o pôster. Se vocês sabem do que eu estou falando, se quiserem, manda uma foto.
Não, obrigado.
Olha só, a gente já chegou a comentar deste pôster, que era pra ter sido a capa, Chincoio, do álbum, lá de 1978, nessa edição. Então a gente vai também colocar o link aí, pra vocês poderem. Se eu não me engano, é até a imagem do post isso, não é ótimo?
Se não me engano, sim. Belíssima imagem.
Linda, beleza.
Sim,
inclusive, sim. Esse pôster, cara, você deve estar nessa foto. Você poderia ter estado nessa foto em algum momento, né, Chinko?
É por isso que eu não quero que ele mande a foto.
E o filme lá em que o Walkie se lembra é mesmo de Volta às Aulas, Back to School, 1986.
Pois é, eu preciso me retificar aqui. Eu preciso levar um chute no saco porque eu cometi um erro foda com isso.
Olá, anybody home? Hey, think with flying fish.
Olha lá.
É o problema de fazer um programa sem pauta, sem se preparar, sem nada, né?
Uhum.
O filme, o De Volta às Aulas, Back to School, realmente, era com aquele ator lá, o que tinha o olho esbugalhado lá.
Olho esbugalhado.
Só que o Mighty Mighty não aparece nesse filme. Quem aparece nesse filme é o Oingo Boingo. O Mighty Mighty, ele aparece no... Patricinhas de Beverly Hills. E eu troquei, porque aparece, eles aparecem...
Porque você ficou com vergonha de falar que assistiu Patricinhas de Beverly Hills.
Não, eu gosto de Patricinhas de Beverly Hills. A Miss Silverstone tava muito bem nesse filme. Acho que foi a única coisa boa que ela fez na vida. E os seus clipes do Aerosmith?
Ah, então beleza. Vamos terminar de ler aqui os e-mails, porque o Octo tá com pressa pra assistir Gilmore Girls.
Gilmore Girls, tu tá chutando alto, cara. Eu quero ver meu Rose Place.
Opa. Vampire Diaries.
Pô, Vampire Diaries é o novo Lost, tá? Dá licença.
Bom, vamos lá, a gente não tá num podcast de séries. De qualquer forma, esse capacitor de fluxo fez um bom trabalho e vocês mostraram que mesmo fugindo um pouco da temática do Máquina do Tempo, vocês são o podcast de música mais fora da podosfera.
Pô, fala assim, não, eu fico até vermelho de vergonha.
Também, todos em
vermelho. A gente fica vermelho, mas não brilha no sol, não.
É, não tem esse papo, não. Ah, e o senhor Bucol está intimado a participar de um Drops lá no 4Games para dizer o que anda jogando aí com a molecada.
É,
cara... Participo numa boa, o Theo já está se aventurando no universo do Wii.
Puta,
e já dá pra falar. Eu posso dizer que ele é um campeão de um jogo inesperado.
Qual?
Don King Box.
Ah, meu Deus!
Comento mais quando a gente participar do Drops.
Meu Deus. Seja que Deus quiser.
Chega de e-mail, muito obrigado pelos e-mails que vocês enviaram. Se você quiser mandar também, mande para podcast@maquinadotempo.blog.br ou comente lá no post maquinadotempo.blog.br.
Agora, galera, te prepara. Coloca o coturno e chega de papo e bora pro sol de 1990!
E vamos abrir logo com AC/DC tocando Money Talks na Máquina do Tempo.
Oh, come on! Just need to take your measurement.
Oh, look, pal, I don't want to buy a suit.
No, this is for your car.
Break, but we'll be back in a while, so don't nobody go nowhere.
Estamos de volta e você acabou de ouvir logo o primeiro bloco porrada e encerrando com We Die Young do Alice in Chains do álbum Facelift, seu primeiríssimo álbum Okitok.
Pois é, rapaz, muito obrigado. Essa é a minha música preferida do Alice in Chains e eu tenho que dizer, eu conheci o Alice in Chains por essa música antes de começar a tocar Man in the Box por aí.
As pessoas que já curtiam música, né, o rock, o bom e velho rock, primeiro sucesso foi o Die Young, não foi Man in the Box. Man in the Box foi o que levou pro mainstream. O Facelift tinha feito algum sucesso exatamente nesse mercado underground, nesse mercado dos headbangers, dos roqueiros e tal, mas ainda não tinha alcançado a massa. Uhum. Quando a MTV resolveu transmitir Man in the Box, aí foi a explosão geral.
É, veio junto daquela explosão do grunge, né, que a gente comentou no especial de com o Marcelo Salgado.
Exatamente, exatamente isso.
Mas o Ida Young conseguiu vir antes. Foi o cabeça de ponte dessa história toda.
Nesse álbum, Facelift, tem uma coisa que eu acho legal, cara. Dá pra perceber que eles ainda eram muito garotos, entendeu? Dá pra perceber que eles ainda eram muito garotos, não de idade, necessariamente, falando, mas de estrada, entendeu?
Experiência, né? Com estrada mesmo.
É, porque você via que faltava alguma identidade e, ao mesmo tempo, todas as influências estavam muito vívidas. I Can Remember, por exemplo, que é uma das músicas deste álbum, me lembra tanto Metallica.
Aqui. Ah, direto.
E o Ida Young já não é, assim, não dá
pra falar. Essa guitarra pesadona no começo me lembra muito Saba. Aliás, tudo no Alice in Chains com o tempo vai me lembrando cada vez mais Saba.
Sim, são as influências gritando ali, né, cara? Isso é muito legal de ouvir nesse primeiro álbum.
Eu gosto muito de Alice in Chains. Foi uma das bandas que eu gostei de primeira, quando surgiu o movimento grunge.
Ela é fácil de gostar mesmo. Até porque, cara, a banda tinha um quê de humildade que combinava com esse movimento de garagem, né? Era o Alice in Chains, era o Pearl Jam, que tinha uma certa humildade ali. Por exemplo, teve essa coisa da explosão da Man in the Box. Mas ainda assim, a banda ficou lá comendo capim, sabe? Correndo atrás e abrindo shows pra nomes como Iggy Pop, deixa eu lembrar outros, Van Halen, se eu não me engano, pro Extreme, se eu não me engano, chegaram a abrir show até pro Poison, cara.
Nossa senhora. É, se a gente lembrar que o Alice in Chains, antes de começar a fazer um som mais pesado, antes mesmo do primeiro disco, eles eram uma banda de glam.
Essa parte é ótima, né?
Aquela coisa, moleque, 15, 16 anos, cresceu ouvindo Twisted Sister, vai querer fazer o quê? Vai querer botar perucão de Alba Ramalho, From Hell e fazer música. Depois que eles crescem, tomam um certo atento na cabeça e olham pra aquilo e diz, puta que pariu, que coisa ridícula, aí eles começam a criar uma identidade própria, mas até lá, Twisted Sister na cabeça.
E aí acabam abrindo show pro Poison, né? E felizes.
Caraca, estamos abrindo show pro Poison! Exatamente, a inocência, né, cara? A ingenuidade da idade.
Que bonito isso. Ingenuidade da idade. Agora, você sabe onde essa ingenuidade e humildade acabou, né? No Grammy, que eles foram indicados ao Grammy com Man in the Box, que foi realmente um puta sucesso, e eles perderam pros dinossauros do Van Halen, né, cara?
Nesse ano, o Van Halen tava lançando o quê? O For a Love for No Knowledge?
Fuck.
Pô, não te desculpa, cara. Por melhor que seja o Alice in Chains, esse disco do Van Halen é imbatível.
Pois é, né? Aí eles tomam ali, eles falaram, ah, é? Não vou brincar, não venho aqui mais pra brincadeira.
É isso aí.
Acabou esse negócio de humildade.
Mas, porra, só como primeiro disco já ser indicado ao Grammy, pô, já é uma vitória, né? Do caralho.
As coisas naqueles anos, né, estavam acontecendo de uma forma esquisita. Como já foi comentado na edição do Grunge, toda vez que a gente comenta sobre a década de 90 e comenta sobre o movimento Grunge, as coisas eram muito esquisitas, porque as bandas vieram muito rápido, do nada, da garagem, para o estrelato, né, assim,
bum! Do Grunge veio em 91. Agora, aqui, nesse programa, a gente tá vendo exatamente o que tava acontecendo no cenário do rock pesado, sem sequer sonhar o que viria a vir no ano seguinte. E o mundo do rock pesado tava fervilhando em 1990, hein? Um exemplo disso é a música que a gente ouviu antes, cara. Nós ouvimos Cowboys from Hell do Pantera. Primeiro disco do Pantera que a gente conhece.
A gente já comentou sobre isso, né, também.
Quando tocamos aqui uma música do Vulgar Display of Power, que era o disco seguinte a esse, nós comentamos que o Pantera era uma banda de glam absurdamente exagerada.
Voltando ao glam, olha só.
E era com outro vocalista, né? O Terry Glaze era o vocalista da banda nessa época, poser nessa época, glam rock.
Fica imaginando, não combina, cara, aquelas capas de caveira.
Vila Moody. Vamos botar de novo aqui o link pras capas dos primeiros discos do Pantera pra vocês relembrarem a cafonice. Mas a coisa tomou um rumo com a entrada do Phil Anselmo, que é o vocalista que nós ouvimos agora. Ele entrou no último álbum poser deles, que era o Power Metal de 88. Mas ele já chegou naquele disco destoando. Você ouvindo aquele disco, você já sente, opa, peraí, esse cara não grita à toa. Esse cara não tá gritando com o dedinho enfiado no rabo, peraí. Esse cara tá gritando...
Ele não tá gritando, ele tá berrando.
No Cowboys From Hell ele berra. Lá ele ainda tava gritando, mas já tava gritando diferente. Afinal, ele ainda era uma banda de poser. Mas você já sentia que tinha algo de diferente naquele troço. Das duas, uma. Ou ele não ia encaixar na banda e ia sair logo depois, ou a banda ia se adaptar a esse estilo novo que parecia que tava tomando rumo. E foi realmente isso que aconteceu. Aí, em 1990, chegou o Cowboys From Hell. Eles tiraram a maquiagem, viraram macho de vez. Phil Anselmo mostrou que é assim que se faz cambada de fela. E aí nos deu esse disco que botou o Pantera assim como um dos maiores expoentes do metal, do thrash metal da atualidade. Atualidade entre aspas, né? Porque a atualidade daquela época dos anos 90. Mas você ainda sente alguma coisinha, algum resquício, algum refúgio?
Um ranço.
Muito obrigado.
Mas sabe onde é que tá esse ranço, cara? Desculpa te interromper aqui, mas é porque é inevitável. Você consegue levar a sério uma banda de thrash metal, metal pesadão mesmo, chamada Pantera?
Pois é.
A gente só passou a chamar Pantera de Pantera depois de Cowboys From Hell. Porque assim, eu não consigo esquecer, não sei se você lembra, ó, que nós éramos muito jovens, inconsequentes, e vivíamos em ambientes de shows muito questionáveis. Você lembra de um show que nós fomos, que tá uma porrada de headbanger, e aí o cara no palco começou, vocês querem ouvir Pantera? Pantera! E a galera, Pantera! Pantera! Torom, torom. Tudum, dum, 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 dum. Caraca, tu não lembra disso, não?
Eu fiz questão de apagar isso da minha memória pra você reviver agora, desgraça. Como é que tu me faz um negócio desse?
Cara, foi brincar. Aquilo foi um ato de roleta russa, né?
Mas, aquilo assim, é pedir pra apanhar acontecer no palco.
O que eu acho era isso, a gente só passou a chamar de Pantera. Realmente depois do Cowboy From Hell, porque antes era Pantera.
Ui.
Porra, cara, é muito
lento. Era assim, mas a grande vantagem do Pantera é que o Pantera poser só conhecia quem consumia rock, quem frequentava as lojas de disco e de CD 4 horas por dia, todo dia, ou trabalhava lá, etc, recebia um monte de coisa e acabava conhecendo tudo que era lançado. Ou os amantes de poser e de Clem que curtiam qualquer banda do estilo que saísse. O Pantera porrada, todo mundo conheceu e só conheceu a partir daí. Muita gente até hoje não sabe que o Pantera Glam um dia existiu. Então, pra grande maioria, o Pantera Pantera porrada que a gente conhece hoje é o único que tá na cabeça da galera. Então o Pantera já virou sinônimo de porrada pra esse pessoal. O problema é a gente que conhecia, que já tinha ouvido falar do Pantera, já tinha ouvido uma ou duas músicas daquele vomitado antes.
É verdade, né, assim.
Olhar pra esse Pantera do Cowboys From Hell e conseguir desassociar as duas coisas?
Não, Santo Phil Anselmo. Santo Phil Anselmo.
Ave Phil Anselmo. O cara.
Ele vai ser canonizado, cara. E The Razor's Edge, o álbum que trazia Money Talks do AC/DC, que abriu este programa, foi o álbum que trouxe toda a energia original do AC/DC de volta.
Que emoção, cara.
Cara, eu não consigo, cara, apagar da minha memória. Esse foi um dos primeiros contatos visuais que eu tive com o AC/DC. Foi assistindo o clipe de Money Talks.
É mesmo?
Que era aquele que caía as moedas. Foi visual mesmo, contato visual. Porque eu conheci o álbum e tudo bem, mas aí era... Eu conheci o álbum, eu conhecia a banda, mas aí era capa, né, de disco.
Uhum.
Tinha um videoclipe, sacou?
Sim.
De ir lá, de ver o Brian Johnson fazendo aquelas piruetas, aquelas corridas malucas.
O Brian Johnson com aquela cara de caminhoneiro, né?
É, exatamente, cara. Não tinha isso. E, cara, vem esse álbum, conhece com a força desse clipe, vem com a música de abertura que foi Thunderstruck.
É uma das minhas preferidas até hoje da banda.
É maravilhosa, né, cara? Esse álbum é foda.
Cara. Esse álbum todo é foda, cara. Isso aqui foi a ressurreição do AC/DC, porque já tinha gente falando de uns discos antes que o AC/DC já não era mais aquele. Não sei pois como é, o que falava
foi,
isso, né?
Ele foi realmente aquele que trouxe de volta. Trouxe de volta com uma força, cara.
Porra.
Que ele vendeu 5 milhões de cópias. Eu já não lembro se 5 milhões são 5 platinas, são 5 diamantes, são 5 pérolas raras.
E cara, são 5 coisas pra caralho. Pronto.
São 5 coisas pra extraterrestre. Mas são coisas, cara. Ele veio, assim, realmente, é o 13º ou 12º álbum. Eu sei que existe uma contagem diferente aí pro australiano e pro americano. Uhum. Mas é o 13º álbum, se eu não me engano, aqui na minha discografia é o 13º. Ele vem, cara, realmente ressuscitando e assim, nós estamos de volta.
Acho que o recado é maior do que esse. Nós não estamos de volta porque nós nunca fomos. Presta atenção no que a gente faz, olha... Que cabada!
E é o álbum, assim, que ele vem depois de... Deixa eu tentar lembrar aqui. Então, Blow Up Your Video é o que vem antes do The Razor's Edge. É um álbum sem grandes sucessos, né? Ele tem o quê? A música de abertura, a Hit Seeker, e acabou.
E antes disso, ele teve a coletânea do Homemade Who, que a única música inédita era a faixa título dessa coletânea, né? O resto era que grande é sucesso.
Música muito maneira.
Que é muito maneira, eles tocam até hoje. Mas é uma música só no segundo disco, né? Antes dele, Fly on the Wall...
Que não é aquela coisa uau, não tem nada uau. E vem vindo, assim, realmente de álbuns relativamente fracos.
Desde o For Those About to Rock, que veio depois do Back in Black.
Ele segue uma linha meio... Meia boca, vamos chamar assim.
Meia boca, relação a esse de si já é coisa pra caralho, mas meia boca.
Aí ele vem com esse álbum, cara, The Razor's Edge. Com essa capa foda... É uma capa maneiríssima, é uma capa feita de moto ou caminhão, cara. E sem abrir mão da conotação machista sexual do AC/DC, cara. Que é a melhor parte, cara.
Sempre.
Vale a pena. Eu vou colocar o link aí do Money Talks pra vocês assistirem, pra quem não assistiu esse clipe.
Por favor.
É um clipe meio fanfarra. É maravilhoso. É muito bom. Eu lembro que se tocava na MTV, no Disque MTV. Tava sempre entre os primeiros.
Esse e Thunderstruck, cara. Porra, tocou tanto Thunderstruck que se eu não gostasse da música, eu me enjoaria.
E não tem como abrir um programa de 1990 sem usar The Razor's Edge.
É obrigatório.
Dificilmente você não conhece, e se você não conhece, vá ouvir agora.
Corrija essa falha de caráter. E vamos abrir o próximo bloco com o nervosismo, com a fúria do melhor época do Megadeth, tocando Hangar 18 na Máquina do Tempo. We'll be right back.
to do something about those clothes. You walk around town dressed like that, you're liable to get shot. What idiot dressed you in that outfit?
You did.
Acabamos de ouvir um dos meus professores de baixo. Por favor, palmas para Les Claypool, o mestre das quatro cordas.
Palmas, que é foda mesmo, cara.
É foda. Esse cara merecia estar numa camisa de força. Não devia. Não devia deixar esse filho da puta tocar.
Desculpa tomar aqui a sua entrada, mas é porque não dá pra falar deste álbum, cara, do... Eu não sei pronunciar, Frizzly Fry, não é isso?
Frizzle Fry.
Sem falar dessa capa. Que capa é essa?
Vamos explicar para os nossos ouvintes que nós estamos falando de Primus. Pela primeira vez, depois de tanto falar dessa banda, eu estou tocando uma música do Primus aqui no Máquina do Tempo. E nós ouvimos John the Fisherman, o primeiro sucesso dos caras, direto do disco Frizzle Fry, que é histórico. É um negócio que quando eu ouvi pela primeira vez, assim, foi uma porrada na minha cabeça, sabe? Eu me senti num desenho animado, aquelas frigideiras batendo na minha cabeça, assim, formando assim, a silhueta no tampão da frigideira, da minha cara. Eu me senti assim, cara. Eu me senti num desenho Tom e Jerry, ouvindo um negócio desse.
Bom, é bem por aí mesmo, né, cara?
Eu fiquei maluco, porque em 1990, eu tinha acabado de trocar a guitarra pelo baixo. Eu tinha ouvido alguns anos antes o disco do Rush, que me fez abandonar a guitarra e assumir o baixo de vez. Eu tava tirando o baixo e eu tava sendo tipo, tá, ok, Geddy Lee é foda, mas vamos procurar outros baixistas aí que são maneiros pra começar a tirar, pra começar a brincar. De repente me aparece isso. Quem mandou pedir?
Tu és responsável por tudo aquilo que cativa.
Aí me vem essa banda, composta por Les Claypool, que veio de uma banda de thrash metal.
Você imagina o Les Claypool numa banda de thrash metal, cara?
Não precisa imaginar. Eu vou botar aí no post um link de um show antigo do Les Claypool, ainda de cabelo grande, dentro desta banda chamada Blind Illusion, que só lançou um disco. Eu tenho esse disco. Les Claypool magricelo, cabelo comprido e escorrido, tocando um solo de baixo no meio de uma música do Blind Illusion.
Agora, você reparou que esses doentes normalmente são magricelos, né? Gary Lee, magricelo. Flea, magricelo. David Bowie, magricelo. Todos são magricelos, cara. Iggy Pop, magricelo. Porra. Nunca confie plenamente no magrela.
Exato.
Essas porras são doentes, cara.
Ao lado dele tinha o Tim Herb Alexander na bateria, e mais tarde entraria o Larry Lalonde, ex-aluno do Joey Satriani, e que vinha de uma banda de death metal chamada Possessed. Oh, agora junta isso, cara. Você ouviu essa guitarra? Você acredita que esse cara vestia bracelete com pregos?
A primeira vez que eu ouvi Primus foi você que me apresentou, e eu tenho que lhe dizer, cara, eu acho que eu não sei se na época eu tinha capacidade de articular isso, mas a impressão que eu tive é que eles não vieram da Terra, eles não vieram nem de perto de Júpiter. Eles vieram de muito além. Então, se eles usavam braceletes com espinhos, sem espinhos, se eles eram de death, de trash, não faz ideia, cara.
Cara, era impossível você pensar que eles vieram de qualquer lugar da Terra. Principalmente que eles tivessem um passado desse jeito.
Era realmente, ou você amava, ou você odiava. Não existia meio termo. Não. E até hoje, eu acho que não existe meio termo com Primus.
Não, não
então, tem. Assim, se você pulou essa música enquanto estava ouvindo o programa, eu entendo.
Eu
se
também.
Você pulou sem parar enquanto ouvia esta música, eu entendo.
Eu faço parte do time que pula para caramba quando ouve essa música. Um dos meus sonhos, eu já realizei o sonho de ver um show do Rush, um dos meus sonhos é ir para um show do Primus.
Cara, tu vai ficar doente. Cara.
Eu vou voltar de lá 10 quilos mais magro.
Tu vai ficar doente legal. Eu tenho, assim, no show do Rush eu já fiquei preocupado com você. No show do Primus eu acho que você vai ficar doente. Eu tenho que estar num dia bom pra ouvir Primus, assim, eu tenho que estar num dia Primus.
Primus é aquele tipo de banda que você não pode ouvir todo dia, não é o tipo de coisa pra você ouvir com fundo musical. Você tem que acordar com o espírito, você tem que acordar com o lado errado do cérebro.
Muito bom, cara, muito bom. E olha, eu interrompi o Ok Tok pra falar da capa e ele ainda não explicou o motivo.
O motivo é o seguinte, o Les Claypool, além de baixista, cantor entre aspas, né, você ouviu a voz dele, produtor, engenheiro de som, etc. Ele também gosta de fazer esculturas com massinha de modelar.
Ah, tá. Entendi.
Entendeu? Então ele faz esculturas de acordo com essa ideia maluca dele. Uma vez que ele também escreve as letras do Primus, clássicos como esse que nós ouvimos agora, John the Fisherman, John o Pescador, eu quero ser um pescador até o dia da minha morte. Músicas como Pudding Time, músicas como Herald of the Rocks, músicas como Frizzle Fry, faixa título desse disco. Então você já imagina como é que é a cabeça dessa criatura. Então ele faz esculturas de acordo com esses pensamentos dele. Coisas como essa cabeça estranha, fervendo na frigideira, né, fritando na frigideira. Faz aqueles barquinhos navegando no mar de queijo.
O porquinho,
o clássico. O porquinho, o clássico porquinho do porco soda. Aquele mosquito com cara de canalha no Miscellaneous Debris. Enfim, tudo isso é arte dele.
O Primus é a banda que consegue ter no histórico, na discografia completa, nenhuma capa agradável.
Mas não é a intenção dele. A música do Primus não é agradável. É pra deixar nervoso mesmo. Porque o som é nervoso.
Entendi. É uma falta de remédio.
Falta. Remédio pra quê, rapá? Primus é a cura, a verdade e o caminho.
Sem comentários. Então, antes de Primus, nós ouvimos Bruce Dickinson cantando Tattooed Millionaire, do álbum de mesmo nome, e o início da sua carreira solo, rapaz.
Quando ele gravou esse disco, ele ainda estava no Iron, né?
Sim, ele estava no Iron fazendo exatamente o No Prayer for the Dying. Já tem paralelo, teve até uma Bring Your Daughter, quase foi usada neste álbum e não no No Prayer for the Dying. Aí houve movimentação e ele foi pro No Prayer for the Dying.
Olha só, não sabia disso.
É, ele pensou em usar a Bring Your Daughter neste álbum.
Tem uma carinha mesmo, mas desse som meio hard rock do Tattooed Millionaire.
É, eu acho, cara, que assim, o Tattooed Millionaire, primeiro eu acho que foi um erro do Bruce Dickinson.
Pois é, eu acho, você acha, mas se você falar isso pra um fã de Bruce Dickinson, ele bate na gente.
É o mesmo fã babaca que vai assistir o show do Bruce Dickinson e fica pedindo pra ele tocar Iron. Assim, se tu é fã do cara, acompanha a carreira do cara, mesmo que seja solo. Eu sou assim com o Ozzy. Se eu vou assistir um show do Ozzy, solo, eu vou querer que ele cante só a carreira solo dele. É claro que se ele começar a cantar um dos clássicos do Black Sabbath, eu não vou reclamar. Mas eu tô ali pra ouvir só Ozzy. Eu tô ali pra ouvir Mr. Crowley. Eu tô ali pra ouvir, sabe?
Parker Demon e Parker por aí Demon. Vai.
É, exatamente. Eu não preciso ouvir Iron Man. Agora, a gente vivenciou isso também. A gente foi no show do Bruce Dickinson.
Sim.
Aqui no Rio de Janeiro, numa casa de show chamada Imperato.
Pô, que saudade do Imperato.
Em que a galera ficava gritando pra eles tocar Iron. E ele tava fazendo, era uma turnê do álbum seguinte, que era um álbum muito melhor, que era o Balls to Picasso.
E era o primeiro álbum dele já fora do Iron, né?
Exatamente.
Ou seja, ele estava realmente, eu me lembro até nas entrevistas, inclusive eu fiz uma entrevista com ele depois desse show, onde ele falou, cara, eu não quero tocar Iron, eu estou abolindo Iron do meu repertório, eu não quero tocar Iron, eu quero começar aqui uma carreira solo, do zero. Por isso, inclusive, que eu estou escolhendo lugares menores do que o Iron tocaria pra começar minha carreira.
E é por isso, por essa declaração do Bruce Dickinson, é que eu falo que o Tattooed Millionaire foi um erro. Porque assim, ele já apontava que ele queria fazer uma carreira solo. Beleza, vai fazer a carreira solo. Mas cara, ele tinha uma carreira tão representativa, como a banda tão representativa, que era impossível ele levar em paralelo. Então foi impossível as pessoas desvincularem no Tattooed Millionaire e ele não ser tão radical. Ele foi tão radical que ele fez um álbum tentando não ser heavy, fez um álbum tentando ser hard e ficou um álbum bem insosso.
Ficou um hard insosso, quase heavy, mas também não chegou a ser heavy. Ficou meio que no meio do caminho.
Pra mim é o primeiro álbum da carreira solo dele, deve ser citado.
Claro.
A carreira solo dele não é curta, ele chegou ainda a fazer outros álbuns em paralelo com o último álbum da carreira solo dele foi feito também em paralelo com Iron. Se não me engano, foi de 2005.
Iron of Souls de 2005.
Ele faz meio que em paralelo com o Iron ainda. É. Mas, cara, ele chega a convidar pro Tattooed Millionaire o Jannick Gears a tocar. Musicalmente, poderia ser um puta álbum, mas essa coisa dele de não saber aonde se colocar ou de lutar contra qualquer outra coisa, a impressão que eu tenho ouvindo o álbum é essa. É que ele tá lutando contra, ele tá lutando para não ser o Iron.
É, eu entendo, veja bem, eu entendo a premissa. Quando um artista que tá dentro de uma banda, um cantor, um guitarrista, um músico qualquer que tá dentro de uma banda, quer fazer um projeto paralelo, é porque ele quer fazer algo diferente daquilo que ele tá dentro da banda.
Perfeito.
Porque pra fazer um negócio fora, porra, faça dentro da banda.
Pois é, mas aí que tá, dá pra levar um projeto paralelo, por exemplo, se você tem uma banda que não te demanda tanto. Eu vou dar um caso clássico, que a gente já tocou aqui. Alex Lifeson com o Victor. Cara, o Rush é uma puta banda histórica. Tem 30 anos de carreira, não é? Já não são 30 anos agora?
30 anos é quando eles lançaram o R30 em 2005.
Já são 35 anos de carreira. Ela é uma banda tão forte quanto o Iron Maiden dentro do seu mercado.
Sim.
Mas ela não vive de turnês que nem o Iron vive. O Iron é uma banda que demanda demais dos músicos. São turnês muito longas, são turnês muito pesadas, é uma coisa emendada na outra, termina uma turnê, já tá gravando o próximo álbum, já vai iniciar uma próxima turnê. Eles tiveram um histórico aí de uma turnê por ano até 89, mais ou menos, 88.
Até mais ou menos essa época que a gente tá falando aqui, né?
Exatamente, então eles viviam uma coisa muito que exigia demais. Conseguir se desvincular e fazer algo em paralelo não dava, ele tinha que parar. Ele tinha que falar, cara, olha só, eu vou parar um pouco e vou fazer o álbum. Que foi o que ele fez com o Balls to Picasso e deu certo. O Balls to Picasso acha um álbum muito bom.
Muito bom, mas aí ele já tava fora do Iron, ele teve todo o tempo do mundo pra poder construir isso, né? Construir não só o álbum, mas o início de sua nova carreira, da carreira Bruce Dickinson.
Exatamente. O Tattooed Millionaire
foi uma brincadeira.
Foi uma brincadeira. Pra mim foi um erro.
Eu só queria abrir um parênteses aqui do que você falou a respeito do Victor. Vamos lembrar que o Victor, ele só foi feito porque houve aquela fatalidade na vida do Purt e a banda ficou parada durante uns 5 anos, porque antes disso o Rush também fazia turnê todo ano, eles tinham o mesmo ritmo do Iron, inclusive por isso que eles nunca tinham feito um projeto separado antes, porque o tempo deles com o Rush não permitia também, mas essa é a grande diferença, por isso que eu queria abrir esse parênteses. O Lifeson, nessas férias forçadas do Rush, ele teve tempo pra construir o disco solo dele. Assim como o Dixon teve todo o tempo do mundo para construir o Balsa Picasso. Tempo esse que ele não teve no Tatuíno Milionaire.
É, e aí saiu. Saiu isso, que é realmente uma coisa meio insossa.
E antes disso, nós ouvimos Megadeth. Com sua formação de ouro. Esse aqui foi o disco que mais brilhou os olhos dos fãs de metal, cara. Nós estamos falando de Angar 18, do disco Rust in Peace. Que foi assim o que moldou, ouso dizer, Rust in Peace do Megadeth foi o disco que moldou o jeito de tocar metal nos anos 90.
É assim, eu não sou um conhecedor de Megadeth. Uhum. O Rust in Peace é um dos poucos álbuns que eu conheço e gosto. E eu acho que ele consegue juntar essa coisa do metal mesmo, sabe assim? Essa, por exemplo, essa guitarra, essa entrada, essa introdução do Angar 18 é muito boa. Muito ela bom. É bonita, ela já anuncia que vai baixar o pau, vai baixar a porrada já já.
Exato.
Até aquela beleza lírica, assim, cara. Você fica o tempo todo, essa porra vai baixar a mão, isso não vai se sustentar.
E é um time, assim, cara, fantástico. É, até hoje é considerado o Dream Team do Megadeth. É o Dave Mustaine na guitarra e voz. É o David Ellefson, que tá com ele desde o início do Megadeth no baixo. E entram na banda, nesse disco, o Marty Friedman na guitarra. Puta guitarrista que já veio desde uma outra banda chamada Cacophony. E o Nick Menza na bateria. Cara, dois monstros. Monstros, monstros. Nick Menza é um cara que toca absurdamente. Ele é uma mistura de Charlie Benante do Anthrax com Lars Ulrich do Metallica. Ele trabalha...
Pãozinha leve.
É, ele sabe trabalhar, ele sabe compor bateria como ninguém, igual o Lars Ulrich, e ele tem a velocidade e a porrada do Benante. É foda. E o Marty Friedman é aquele guitarrista tipo Malmsteen, aquele cara que toca trilhões de notas por segundo, formação clássica também, o caralho A4. Agora, junta isso tudo com a ferocidade do Mustaine e do Ellefson, caíram como uma luva. E esse disco já era esperado pelos fãs de Megadeth, porque eles começaram com um disco muito, muito tosco, tosquíssimo, que foi o primeiro, que foi o Killing Is My Business. Cara, ele é muito tosco, muito tosco. Pra quem prometia, após ser expulso do Metallica, fazer a banda de thrash metal mais poderosa de todos os tempos, esse disco aqui deixou muito a desejar. Mas logo depois ele lançou o Pixels, Pixels But Who's Buying, opa! Isso aqui é coisa boa, peraí, agora o cara tá acertando a mão. Logo depois ele lançou So Far, So Good, So What, que também brilhou bastante. E aí os fãs disseram, cara, no próximo disco ou ele afunda ou ele vai fazer a melhor coisa da vida dele. E foi o que aconteceu. Rust in Peace é até hoje o disco do Megadeth que fica assim no altar. É tipo o Movie Pictures do Rush, é tipo o Number of the Beast do Iron. É nesse nível.
É o disco que tá lá, é o disco que marca a coleção, né?
É o disco que marca a coleção.
Agora, uma dúvida. Como eu falei, eu não conheço muito Megadeth. Esse personagem do Megadeth que tá nas capas, ele tem nome estilo Ed, assim?
Esse personagem, essa caveira com óculos espelhados, chumpado na cara, tem um nome sim, é Vic Rattlehead. Mas ele não aparece em todos os álbuns da banda. Ele aparece, se eu não me engano, ele aparece nos quatro primeiros álbuns. O Rust in Peace é o quarto álbum da banda. E ele só vai aparecer de novo, assim, dentro de encarte, sabe, meio escondido, etc. Mas esse personagem, ele não tem a mesma força de um Ed, por exemplo. Mas ele
não é mais um integrante da banda. Ele não chega a ser mais um integrante
da banda. Não, ele não chega a ser mais um integrante da banda. Mas os fãs de Megadeth têm um carinho por ele. Não é assim, não, volto a dizer, não é o Ed. Mas quando olha pra essa caveira assim, ah lá, e eu vi que aí, maneiro. Mas a ideia era de construir um personagem como se fosse o Ed, sim. Era aquele personagem que ia estar na capa sempre, etc. Mas o Megadeth é uma banda que muda muito, né? Muda de formação, muda de direcionamento, muda de estilo. Sempre fazendo um rock porrada. Então é por isso que o Vic não ficou nas capas.
Entendi. Obrigado por elucidar.
Mas olha, Rust in Peace é foda. O disco já abre com Holy Wars, que é o maior sucesso dos caras. Holy Wars, se você não ouviu Holy Wars, você não sabe o que é thrash metal. Por isso, meu amigo. Já vem várias outras, como já toquei aqui. Já toquei Tornado of Souls, que é desse disco também. Doom Patrol. Rust in Peace Polaris, que é do caralho, tem uma introdução de bateria foda. Cara, eles misturam muito lirismo. O lirismo do heavy com a porrada do thrash metal.
É, e aí ele acaba formando essa identidade maluca que sobrevive a todas essas mudanças do Megadeth, né?
Preparado pro próximo bloco, Leandro?
Pô, preparado.
Então se segura na cadeira, porque a gente vai ouvir agora Suicidal Tendencies! ustedes tocando Lovely na máquina do tempo.
Lovely, la 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 la.
Corey, man.
Yeah, man, what's up?
I saw Elvis the other day.
Get out of here, man!
Tabloid scream, Elvis seen at a shopping mall. That's the kind of talk that makes my stomach crawl. When the king died, he was all alone.
slave.
Yes, slave. Even from the grave.
Elvis is dead.
Elvis is dead.
Elvis is dead.
Elvis Presley is dead.
Presley was a good performer on stage. It was electrifying. When he was ill, his fans got sick and moaned when he had died.
Elvis is dead.
Elvis is begraven.
To all you pimps making money on his name, how do you speak? Don't you feel a change? He went through the test, he's out of this mess. Be my guest and let him rest.
Elvis is dead.
Elvis has got muerto.
Elvis has left.
Elvis has left the building.
Son, never give him an inch and maintain discipline at all times. Remember that word, discipline.
I will, Pa.
De vez. Agora fudeu, mano. Caraca! Nós acabamos de ouvir Got the Time do Anthrax. Eu tenho um carinho enorme por esse disco, por essa música. Aliás, eu tenho um carinho enorme por esse bloco todo aqui, cara. Porque eu cansei de tocar em várias bandas as músicas que tocaram nesse bloco todo. E, cara, não tinha como tocar isso quietinho.
Porque essas músicas não se toca quietinho, não, se escuta quietinho.
Não, não dá, cara. Não dá, não dá, não dá. Eu cansei de largar o baixo no meio da música e pulava dando mosh na galera. Puta que pariu, isso é muito bom! Got the Time. Isso aqui, só de ouvir essa introdução de baixo, cara, eu ficava maluco. Eu ficava maluco. Eu dava pulo de 2 metros no palco. Era foda. E quando eu via outras bandas tocando isso, aí eu me acabava.
Essa introdução, né, cara, como você falou, né, essa introdução do baixo, que dura, sei lá, 2 segundos antes da porrada entrar.
É incrível ver que essa música não é deles.
Essa música é de quem?
Essa música é do Joe Jackson, é de 1979, cara. E é uma musiquinha meio David Bowie, sabe? Meio rapidinha, assim. Sim,
cara. Como assim?
É, musiquinha pop, meio David Bowie, rock pop.
Essa música era assim, é isso?
Exatamente, a original, a música original era um rockzinho pop. Mas rapidinho, né? Ainda tinha um pouco essa pegadinha, meio punk. Mas era assim, imagina o David Bowie, ou sei lá, ou o David Byrne tentando tocar um punk. O resultado seria esse pop mais rapidinho. Aí o Anthrax, que já tem um histórico de thrash metal. Aliás, o Anthrax é considerado um dos Big Four, né? Nós aqui tocamos pelo menos 2 dos Big Four. Nós estamos falando de Anthrax, Megadeth, Slayer e Metallica. Os caras, lá pelas voltas de 1990, fazendo aí o disco deles, que seria inclusive o último disco com o Joe Belladonna nos vocais, eles resolvem fazer essa cover. Não sei quem da banda resolveu desenterrar essa música é legal, vamos botar uma porrada nela, vamos botar um peso nela pra ver como é que fica, vamos. Ninguém sabe que essa música era de um cara chamado Joe Jackson, todo mundo pensa até hoje que essa música é do Anthrax.
Pra mim essa música, não, eu tô tentando pensar se eu lembro de qualquer outra versão, assim, eu não lembro de nenhuma outra versão dessa música, mas ela sempre foi do Anthrax.
Pois é.
Sempre, sempre, eu tô impressionado com isso.
Se eu encontrar essa música tocando em streaming por aí, o link da original vai estar aí no post pra vocês conferirem. Falando um pouco sobre o Persistence of Time, como eu falei, esse é o último disco com o Joe Belladonna nos vocais, que era o vocalista que vinha desde o segundo disco da banda e que foi o vocalista que fez a banda estourar. O Anthrax...
Ele tinha um poodle na cabeça, né?
Esse que é o engraçado do Anthrax. O Anthrax era uma banda de thrash com vocalista poser. Era muito engraçado isso, cara. Você ouvia aquele som porrada, tipo que o Slayer faria, aquelas bandas de som gutural, tipo Sepultura, etc, faria. E no meio daquela porradaria toda, daquele emaranhado de sons, tinha um cara com uma vozinha fininha de heavy metal. E essa mistura era, eu achava tão absurda que eu achava boa. Todo mundo achava bom. Só que a fórmula com o tempo foi cansando. Esse disco aqui, a crítica já falou que esse disco já não é assim lá, muito bom, etc. Eu gosto muito, mas confesso que a fórmula já tava começando a cansar um pouco. O próprio Belladonna já não tava gostando muito, a banda já tava de saco cheio do Belladonna porque ele tava trazendo problemas para caramba. Ele não ajudava a compor, ele não contribuía com nada, ele vivia cheio de estrelismos, e aí a banda cansou, aí quer saber? Vá pra merda, tchau e benção, depois desse disco. E foi aí que entrou o grande John Bush nos vocais, mas essa história eu já contei antes e contarei de novo em outras épocas.
E antes de Anthrax, nós ouvimos Elvis Is Dead do Living Color, seu álbum Time's Up.
Time's Up! Puta que
pariu. Cara, anotem. Time's Up, junto com Vivid e o Biscuit, é a trilogia Living Color. Time's Up é o segundo álbum da banda. Cara, álbum maravilhoso, que não, como se não bastasse ter Elvis Is Dead, tem a famosa, que eu já citei algumas vezes, Love Hills It's Ugly Head, que foi uma banda, foi uma música que ganhou o Grammy. Tem esse clipe bizarro do Elvis Is Dead,
que é muito bom, meu
Deus. O qual conta com a participação especial, a música conta com a participação especial de Little Richard.
Cara, Little Richard fazendo rap no meio da música.
Cara, isso eu acho muito maneiro no Living Color, cara. No segundo álbum deles, eles conseguiram trazer alguns convidados legais, tipo o Little Richard e o James Earl Jones. Sim, Darth Vader.
A voz do Darth Vader.
No History Lesson. Não, a voz é o cacete, aquilo é o Darth Vader.
Meu Deus, eu imagino o Darth Vader gordão, ajeitando as calças, assim, puxando as calças pra cima. Não, cara, esse Darth Vader não ia impor respeito nenhum.
Porra, com aquela voz, cara, foi mal, cara.
É, é verdade, é verdade.
Tô nem aí, meu.
Retiro o que eu disse, ok?
É uma banda que, além de ter a música muito forte, ela tinha contatos.
E ela tinha contatos, se você reparou, pode parecer um pouco racista, mas é fato. São convidados negros. de uma banda negra que estava fazendo sucesso no meio de um estilo musical branco.
Sim, exatamente.
Nós inclusive já falamos, você falou isso aqui, o Living Color e o Beastie Boys deram uma puta remodelada, deram uma puta
confundida na cabeça.
Uma confusão na cabeça da galera, exatamente por isso, né? Um bando de judeu tocando rap e um bando de negão cantando heavy.
Exatamente isso, cara. E aí vale a pena, toda vez que toca, a gente toca Living Color, eu falo, vá atrás, escute, ainda mais agora. Se você estava em São Paulo, você teve a chance de assistir Living Color ao vivo. Então vá atrás, cara. Não é uma banda que fez um sucesso incontrolável, vamos dizer assim, né? Ela fez muito sucesso. Por exemplo, Elvis Is Dead ficou entre as paradas das mais tocadas. Love Hurts, como eu falei, foi Grammy.
A Type, que é desse disco mesmo, cansou de tocar na MTV o tempo todo.
Sim, a própria Time's Up foi outra música muito forte.
Uhum.
Mas por incrível que pareça, não é uma banda que fique na cabeceira da galera.
Injustamente. Na minha fica.
Também acho injusto. Eu gosto muito sempre que eu posso toco aqui, porque vale a pena.
Esses três primeiros discos que você falou, eu adoro, sou apaixonado por eles. Adoro também o Sten, que veio logo depois com o baixista novo, com o Doug Wimbush. Muita gente não gosta muito desse disco, mas eu adoro. Eu acho que eles caíram um pouquinho depois que eles voltaram, mas... cara, ainda é o bom e velho Living Color de sempre. E nós abrimos o bloco depois dessa, eu tenho que falar. Shinkoio trouxe uma puta ideia com essa história de correr pelado, cara. Isso aqui é música pra correr pelado. Aliás, esse disco inteiro do Suicidal é música para correr pelado, cara. Eu estou falando de Lovely, do Suicidal Tendencies, direto do Light Camera Revolution. Que é o disco supremo do Suicidal. Aliás, esse ano foi um ano supremo, né, cara? Foi o disco supremo do Megadeth, foi o disco supremo do Suicidal, foi o disco que mostrou a verdadeira face do Pantera, trouxe o Rage Zed do AC/DC, puta que pariu, olha isso.
E um ano calmo, né? Tranquilo.
Foi um início de ano, assim, quase Buda. Lights, Camera, Revolution é uma obra-prima por vários motivos. Primeiro, porque ele marca a entrada de outro dos meus professores de baixo, do terceiro dos três, que é o mestre Robert Trujillo. Eu não canso de falar do Robert Trujillo aqui nesse programa no Máquina do Tempo. O cara é foda, e ele mostrou que é foda aqui, nesse disco. Foi quando ele estourou pro mundo, mostrando a cara latina de maluco dele... castigando ali nas quatro cordas. Você ouviu?
É, cara, ele eleva o baixo, né, cara? Nessa música, o baixo é uma presença absurda.
Absurda. No disco todo, cara, eu vou te dizer que no disco todo o nível é esse. E junta isso com o nível musical que a galera chegou. Não do Mike Moore, que o Mike Moore continua aquele mesmo maluco maníaco suicida que ele sempre foi desde o primeiro disco, né? Cantando, se esgoelando-se, né? No bom e velho hardcore. Mas a banda tava ficando cada vez mais heavy, musicalmente trabalhada. Aí a gente tá falando do Rock George, puta Rock George na guitarra. Tamo falando do RJ Herrera, que era o baterista que tinha entrado no Join the Army e foi evoluindo absurdamente. É, tinha o Mike Clark, que tava ficando cada vez mais heavy metal também na forma de compor as músicas, o guitarra base. E entrou o Robert Trujillo, que era o que tava faltando pra essa galera, porra, se elevar de vez. As músicas ficaram muito mais trabalhadas e o Suicidal ganhou até o Grammy com esse disco. Mesmo que os fãs mais antigos tenham falado que eles se venderam, traíram o movimento, igual o João Gordo, eles ficaram mais mansos pra poder ganhar prêmio, poder vender mais, etc. Maluco, pura besteira. Esse disco é uma obra-prima. Eles evoluíram absurdamente. É um divisor de águas na carreira do Suicidal.
Galera, e depois dessa viagem porrada, eu só posso agradecê-los por nos ouvir aqui em 1990, nessa edição especialíssima da pancada, da pancadaria. Atenção, Shinkoio, coloque sua roupa de volta, nós vamos fazer algo aqui para te ajudar. E se vocês quiserem participar, manda e-mail para podcast@maquinadotempo.blog.br
ou deixe seus comentários lá em www.maquinadotempo.blog.br e nos siga no Twitter para saber o que a gente está armando para os próximos programas.
Exatamente isso. E para encerrar essa edição e ajudar o Shinkoio a colocar a sua roupa, vamos abaixar um pouco o ritmo com uma clássica pegada de blues que a Máquina do Tempo sempre preza e gosta. Vamos ouvir Twice as Hard, do Black Crowes, na Máquina do Tempo.